Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a honra de receber aqui os geniais músicos Hamilton Godoy e Gabriel Grossi. Juntos, eles acabaram de lançar o álbum Os Filhos de Vila. O disco reúne novamente o pianista e o harmonicista, em homenagem ao legado de Heitor Villa-Lobos. Os Filhos de Vila dá continuidade ao primeiro projeto feito pelo duo em homenagem à obra de Heitor Villa-Lobos. Desta vez, Hamilton e Gabriel voltam seus olhares e instrumentos para a influência de Villa-Lobos sobre as gerações posteriores, ao seu legado e explorando os desdobramentos na música brasileira. Disponível nas plataformas digitais, o álbum também ganhará uma edição limitada em vinil prevista para este mês de abril. Os Filhos de Vila traz 9 faixas instrumentais, com um repertório que sugere pontes, inclusive didáticas, entre Vila e alguns de seus herdeiros musicais mais significativos como Tom Jobim, Egberto Gismonti, Johnny Alf, Paulinho Nogueira, Ginga e Maurício Einhorn. Além das releituras propostas pelos próprios músicos, o disco traz 2 composições autorais de Hamilton e de Gabriel, ambos também, obviamente, influenciados pela obra do maestro. Pode-se dizer que Os Filhos de Vila é essencialmente um álbum de música popular brasileira, ancorado por narrativas instrumentais, improvisação e pelo diálogo entre 2 universos timbrísticos bem distintos, o piano de Hamilton e a harmônica de Gabriel. Vale destacar que Hamilton Godoy soma mais de 70 anos de carreira e celebrou 85 anos de vida no mês de março. Já Gabriel Grossi acumula uma trajetória estabelecida dentro e fora do país, reconhecido como um dos grandes gaitistas da atualidade. O projeto Os Filhos de Vila foi realizado com o apoio da 8ª edição do edital de apoio à música para a cidade de São Paulo, realização da Secretaria Municipal de Cultura e produção da DG Produções e Tudo Bem Produções. Bom, mas antes de conversar com os nossos entrevistados, vamos de som. Vamos escutar Chovendo na Roseira, de Tom Jobim. Com vocês, Hamilton Godoy e Gabriel Grossi, no MPB Unesp. Thank you. Maravilha, que canção para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a Milton Godoy e Gabriel Grossi. Rapazes, bem-vindos ao MPB Unesp.
Muito obrigado pela oportunidade, Renato.
Prazer.
Opa, satisfação é nossa. E amigos, inicialmente, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como ocorreu a concepção do álbum Os Filhos de Vila, que vocês acabaram de lançar.
É, isso foi uma decorrência natural do primeiro trabalho que nós fizemos há 15 anos atrás, que foi um CD chamado Vila Lobos Popular, onde eu e o Gabriel tocamos as músicas que a gente escolheu, baquianas, e fizemos um repertório muito variado das principais obras assim, de Vila Lobos, nessa nossa linguagem, dentro dessa nossa forma de tocar, né? Até então era foi meio assim, com o que vai acontecer, né? Um duo de piano e gaita fazendo música brasileira era algo inusitado na época, né? Mas nós resolvemos abraçar aí esse repertório de Vila-Lobos, porque, na verdade, eu tinha tido uma boa chance de música, através da música erudita, né? Música clássica, de tocar várias obras de Vila-Lobos, até que, né, eu fiz até um concurso aqui em São Paulo, muitos anos atrás, antes de Zimbotril ainda, quando eu tocava música erudita, né, interpretando obras de Vila-Lobos. Era um concurso que chamava Hora de Arte, que era para escolher o melhor intérprete. Acabei até ganhando o concurso na época. O fato é que, com isso, eu tinha um conhecimento bastante grande assim, da obra original de Vila-Lobos. Mas nesse disco, o Gabriel teve ideias maravilhosas, coisa que ele criou, por exemplo, pegar o trenzinho de caipira, né, que é uma das baquianas, fazer um arranjo, ele fez um recitativo de gaita maravilhoso, uma introdução. Enfim, o disco ficou muito variado e nós colocamos aquilo numa linguagem do jeito que a gente gosta, sabe, de tocar. E aquele trabalho deu para nós teve uma boa receptividade, e agradou o crítico, agradou o público, e isso há 15 anos atrás. E agora, pouco tempo atrás, nós fomos contemplados com mais através de um edital para fazer a continuidade disso. E ocorreu essa ideia não foi minha, não, foi da Daniela, acho que do Gabriel, né? De pegar aqueles que foram influenciados pelas obras de Vila-Lobos e fazer um apanhado elegendo aquilo que a gente achava que era mais significativo e fazer Os Filhos de Vila, né? Onde nós dois nos incluímos, né? Porque nós também fomos influenciados pela obra dele. Essa foi a primeira ideia, depois saindo atrás do repertório, aí o que você quiser perguntar, o Gabriel fala também um pouco, né? Mas a ideia primeira foi essa daí, viu, Renato?
Gabriel, por favor, gostaria que você complementasse essa ideia inicial do Hamilton, por gentileza.
Maravilha, Renato. Então, a gente gravou o Vila-Lobos Popular, né, em 2015, né? Ou seja, 15 anos já, e mesmo até recentemente, a gente ainda fazia shows desse álbum, né? Então foi um álbum que realmente deu muito certo, né? A gente realmente teve uma demanda de trabalho muito, muito especial para esse álbum que durou bastante tempo mesmo, né? Acho que Vila-Lobos é uma figura atemporal, né? E como o próprio Hamilton gosta de dizer, ele pode ser chamado de pai da música brasileira, né? Então eu acho que aí vem essa ideia do legado, né? Vem um pouco da gente realmente constatar que a partir do DNA que o Vila-Lobos desenhou da música brasileira, ele teve uma influência direta, né, em vários compositores que também foram determinantes para a música, para a continuidade da música brasileira, para esse legado, né, que ele deixou, nos incluindo nessa, como o Hamilton disse, né, com uma continuidade desse primeiro álbum e mostrando que a importância mesmo que o Vila teve e ainda tem até os dias de hoje, né?
Hamilton, retomando contigo, o álbum traz uma sofisticação e uma mescla, né, entre música erudita e popular. Entretanto, ele tem, obviamente, toda a essência da música brasileira. No seu ponto de vista, ainda existe esse tabu que música erudita e popular podem ou não andar juntas? Como você vê essa questão?
Olha, Renato, eu fui criado numa família que adorava música e fazia música. Meu pai tocava violino e ele participava de uma orquestra em Bauru ainda, né? E eu, desde criança, na minha casa, era uma casa que se reunia para fazer música. Imagina você, numa época que não tinha televisão, né? Os aparelhos de sons ainda eram muito limitados. E eu comecei a ouvir tudo aquilo muito cedo. E eu ouvia todo tipo de música que faziam em casa. Então era música clássica, era música popular, orquestras. E aí o aparelhagem de som começou a melhorar. Então meu pai gostava de orquestras americanas, orquestras brasileiras. Então não houve nunca uma barreira para mim, sabe? E eu estranhei muito quando eu comecei a estudar música erudita, né? Que eu queria me aprimorar no piano, que tive essa chance, que havia esse ranço aí, não tem outra palavra, né? De que os gêneros não podem conviver, né? A música erudita, popular, né? Minha professora aí de Bauru, né, na época, exigia que a gente não tocasse mais música popular, imagina, né? Eu tocava, aprendi um chorinho, meu pai tocava tango, né? Ao mesmo tempo eu estava estudando Bach, estudando Mozart, né? E eu gostava disso, né? Então me habituei a gostar de música. Sempre achei que a música tem que ser bem feita. Não importa se o gênero é popular, se o gênero é erudito. Erudição, para mim, eu acho que para o Gabriel também, porque eu sei a formação dele. Erudição é conhecimento. Você se desenvolve, emprega aquele conhecimento, sofistica mais ou menos de acordo com a bagagem que você tem, pega aquela obra que você gosta, dá uma roupagem, né? Isso é muito bom quando o músico tem essa condição, né? Gabriel tocou concerto de Villa-Lobos na gaita, um negócio maravilhoso isso, né? Então ele conhece essas entranhas, né? E eu tive essa felicidade que eu também te falei. Então, Renato, não tem que ter barreira, você entendeu? Como a gente pensa assim, a gente faz, pega um tema erudito, faz a sua sofisticação, coloca dentro da nossa pulsação brasileira, que é o nosso ritmo, né? É a nossa identidade, né? Com o estudo daquele conteúdo harmônico que tem lá, e vamos tocar do nosso jeito, porque esse é o nosso tipo de música, Renato. Deu muito certo com o Gabriel, porque ele pensa assim também, né? Então a gente acabou improvisando em cima, né, de obras de Villa-Lobos. Isso tudo que a gente fez naquele trabalho com o Villa, nós fizemos com esse trabalho novo que foi lançado agora recentemente. Ou seja, eleger os compositores que a gente achava que são merecedores de ser chamado, digamos, filho de Villa-Lobos. Né? Você vê que cada um são músicos muito reconhecidos e bons músicos, né? Escolhemos uma composição de cada um aí, que fica difícil, porque os caras são tão bons que você fala, vamos gravar, né, Gabriel? Vamos gravar uma música dele, qual delas? Né?
Difícil.
E foi assim, Renato, a gente sempre com os gêneros todos coincidindo na nossa cabeça, fomos buscar aquela que a gente achava que era a melhor solução e que nos dava prazer, que nos deu prazer de tocar. Eu acho que isso acabou se refletindo no trabalho, né? Ficou um trabalho, eu acho, inspirado, um trabalho verdadeiro, né? A gente fez o que sabia e o que gostaria de fazer, né? Eu acho que isso nos deu essa satisfação, sabe, com o resultado.
Beleza, então. Agora vamos com mais som. Vamos ouvir Choro pro Zé, composição de Aldir Blanc e Ginga, mas aqui interpretada por Hamilton Godoy e Gabriel Grossi. Os Filhos de Villa, no MPB Unesp. Thank you. Muito bom. Seguindo o papo, agora, Gabriel, contigo, como foi o crivo do repertório desse legado de Villa-Lobos e quais os desafios para elaborar os arranjos, no seu caso, como gaitista?
O legado, né, quando a gente fala dos filhos de Villa, né, dos compositores que a gente escolheu para representar, é realmente uma missão muito difícil, porque são vários, né? A gente pensa na música popular brasileira e realmente praticamente todos bons compositores têm uma influência, né, do Villa, né? Mas claro que tem uns que têm muito mais, né? Assim, começando por Tom Jobim, né, que foi um, por exemplo, que a gente não conseguiu escolher uma só, a gente teve que gravar duas. Eu acho que talvez seja o nome mais, né, assim, direto, né, em relação a essa herança musical, né? E realmente você vê que nas próprias composições do Jobim, nos arranjos, né, e tem muitos elementos, né, diretos mesmo da obra do Villa, né? Então, assim, é realmente um legado direto, né, como a gente enxerga, assim. E em relação a essa parte toda da adaptação, é uma alegria, assim, porque sempre que eu sento com a Milton, eu acho que a gente, eu tenho um prazer enorme e eu aprendo muito com a Milton, assim, porque eu acho que a gente tem uma coisa especial, que é gostar muito do processo, não só dos finalmente, para onde é que a gente vai, né? Para onde que a gente vai chegar? Claro que a gente quer chegar no melhor lugar, mas a gente se diverte com o processo, sentar juntos, tocar, lapidar as músicas, e nisso o Hamilton, como eu aprendo com o Hamilton, desde o primeiro disco, assim, a gente, todo o cuidado que o Hamilton tem, né, o Hamilton tem até uma visão, talvez assim, um pouco mais do clássico, até de lapidando compasso por compasso, uma coisa que às vezes eu passava batido, né, e depois de conviver, de tocar mais com o Hamilton, eu mudei uma chave na minha cabeça, assim, que eu sou muito grato mesmo, um cuidado de lapidação de cada detalhe musical, né, que no final da história vai fazer toda a diferença, né? Então, a gente realmente gosta muito desse processo de ensaiar, de lapidando, de melhorando, experimentando uma coisa, depois outra, vendo o que fica melhor. E todo esse processo é muito prazeroso para a gente. Então, acho que isso resulta no resultado, dá no resultado final da história também, né?
Muito bom. Hamilton, quando foi gravado, como, né, o processo ali com vocês, né, como vocês atuaram juntos nesse contexto, e onde e por quanto tempo, né, durou aí a gravação até o álbum ficar pronto?
Nós tivemos, assim, primeiro, a busca pelas músicas, aquilo que o Gabriel já falou. O Gabriel fala, a meu respeito, ele é muito generoso, sabe? É um menino muito... Nossa, fica me fazendo elogios aí. Vou ficar falando elogios para ele, porque ele tem uma cabeça musical espetacular, além do grande virtuosismo, né? Tocar para ele é uma satisfação, acho que tão grande quanto ele tem de tocar comigo, tá? Eu acho que essa união de nós dois foi fundamental para que tivéssemos esse resultado. O empenho meu e o empenho do Gabriel foi fundamental, e a dedicação que a gente teve. Desde a escolha das músicas, depois os ensaios. O que acontece? A gente fala, ele mora no Rio, eu moro em São Paulo. Mas hoje em dia a comunicação é direta, né? Olha, eu pensei nessa música, que tom que é, o que você acha? Tem um original, mas nós podemos fazer dessa forma. Aí ele me manda uma ideia que ele teve com o instrumento dele, né? Eu vou atrás do meu, que tem que pensar na base de apoio para ele. Então, a gente acaba começando, na verdade, o trabalho, mas bem antes de quando acontece a gravação. Então, digamos que a metade, no ano passado, no meio do ano, nós já estávamos nesse processo, né, de escolher as músicas. Vamos pensar nos compositores. Por exemplo, Jobim não pode ficar fora, como o Gabriel disse. Nós temos que tocar uma música dele, mas uma música foi pouco. Então, nós escolhemos duas músicas. Que músicas, né? Pô, então, o Gabriel gosta muito de Chovendo na Roseira, que é um samba que nós fizemos em três, né? Em vez de ser aquela valsa corrida, passamos a intenção em 3x4 como samba, né? E ficou um negócio bacana da gaita com o piano, né? O diálogo dos dois instrumentos, né? Não podia faltar Garota de Ipanema. Olha aí, mas vamos fazer um arranjo da Garota de Ipanema, imaginando que ela já não é mais só aquela menina que chegava na praia e sempre encantou todo mundo com a sua beleza, né? Com a sua plástica, né? Hoje ela já amadureceu. Então, o arranjo, se você vai ouvir, tem um momento que ele é mais introspectivo, né? Foi feito um desenho ali, saiu uma outra melodia, várias ideias que o próprio Jobim, ao longo da sua vida, criava, né? Ele fazia muita coisa em cima do que da música que ele já fazia. Então, a gente vai pensando aquilo, fui pegando coisas daqui, dali, o Gabriel também. Aí saiu um arranjo interessante, sabe? Em vez de ter improvisação, ficou todo ele montado. Então, é uma garota bacana. É uma senhora de Ipanema, né? Vestida, elegante, né? Com saúde, bonita, que continua bonita, mas é um arranjo diferente. Eu falo isso porque a primeira gravação, quando eu era pianista do Zimbo Trio, a primeira gravação nossa foi Garota de Ipanema, né? E não tem nada a ver aquele arranjo que eu toquei com o trio, né? Na época com o Zimbo, né? Com essa mesma Garota de Ipanema que eu toquei com o Gabriel, nós fizemos uma garota para nós dois, entendeu? E nós aproveitamos isso daí de uma outra forma. Estou dando dois exemplos, né? Do Chovendo na Roseira e do Garota de Ipanema, né? O Gabriel veio com a ideia, o Ginga não pode ficar fora. O Ginga é um compositor dessa nova geração, né? Muito prestigiado, né? Coisas que ele escreveu, muita coisa para violão, né? Que é o instrumento principal dele. E o Vila tocava violão também, os dois, né? Então ele conhece o repertório, esse repertório. E fez um choro, né? Choro para o Zé, que chama. E nós escolhemos esse choro dentre as obras do Ginga, entendeu? E foi assim, Renato. O Gabriel pode dizer alguma outra que ele falou, que deu sugestão, mas todos nós funcionávamos assim. Aí pega a partitura, eu começo a tocar, ele vem e faz a melodia. E quando a gente se junta para fazer a gravação, né, que vai para o estúdio, a gravação foi feita em 2 dias. Né? Foi isso, né, Gabriel? Eu acho que foi rápido.
Dois dias? É. Uma obra dessa?
Pra você ter uma ideia, a gente começou uma terça-feira os ensaios, terça, quarta, acho que foi isso, né, Gabo?
Acho que foi,
terça, quarta, quinta, na sexta e no sábado nós tínhamos que gravar o disco.
É.
Porque a gente tem um apoio, né, um apoio incentivado, né, e existe hoje, e temos no estúdio, o estúdio fica à disposição da gente, esse estúdio tem um custo, o músico tem que operacionalizar direitinho a condição que ele tem da verba, que foi um fomento de apoio da Prefeitura de São Paulo, né? Mas tem um limite, e você não pode ultrapassar aquele limite, porque o estúdio, eles continuam trabalhando, eles são profissionais, eles ganham para aquilo, né? E o músico vai usar aquele estúdio, vai ter que pagar por isso, né? Com o registro de vídeo, inclusive, né? Tá tudo registrado em vídeo e em som. É um trabalho muito bonito, muito completo. E é uma apresentação como se fosse ao vivo, sabe, Renato? Não tem muita mágica de chegar e ficar procurando, arrumar coisas na gravação. Você tem que tocar como se tivesse uma plateia. Uhum. Assim que o Gabriel gosta, é assim que eu gosto. Como se tivéssemos um público assistindo. Você entendeu? Então, e porque tudo era gravado, era o vídeo também, né? Tinha que sair bom, né? Claro. Existe alguma coisa que a gente vem, corrige, gravação tem essa possibilidade, né? Mas foi um rendimento maravilhoso, assim. Se nós tivéssemos mais tempo para fazer isso tudo, com certeza vai ficando melhor. Então, quando a gente vai para o palco, como agora no lançamento, a gente começa a amadurecer mais aquilo que foi feito. A gente chama de amadurecimento. Mas aí é uma consequência de você estar tocando aquele repertório, entendeu? Isso vai acontecer, eu acho, sempre vai acontecer isso com a gente, com esse tipo de trabalho.
Muito bom, Hamilton. Você não está vendo, mas eu confesso, foi bom você ter entrado nessa questão das canções, que estavam nas minhas perguntas, e justamente as músicas que você sinalizou, e mais algumas, e que agora eu vou passar para o Gabriel, que são composições de vocês, né? Que tem duas aí, começando pelo do Gabriel, de coração. Que canção, hein, Gabriel? Fantástico. Como o amigo falou lá no começo, tem uma introspectividade diferenciada. Eu queria que você comentasse como é que pintou essa composição e para esse álbum.
Então, essa música eu fiz já tem um tempinho. Eu fiz em homenagem a meus pais, né? Eu fiz, acho que é esse amor aí infinito, né, que a gente tem pelos pais, pelos filhos, né? E é uma música até que eu tenho um letrista que é muito meu parceiro, o Paulinho Pedra Azul. E aí ele botou letra em várias músicas minhas, mas nessa ele falou, não, e essa música eu gostei. Eu falei, Paulinho, essa música eu não quero nem que bote letra, porque eu acho que tem coisas também que o som fala mais do que as palavras, sabe? Eu acho que no caso do quando você fala de um amor, né, pelos pais ou pelos filhos, é difícil descrever isso em palavra, né? E eu falei, não, eu quero que essa música continue instrumental mesmo. E aí tive a honra do Hamilton gostar dela para a gente gravar. A gente mostrou, eu mostrei algumas minhas, o Hamilton algumas dele, né? O choro do Hamilton é um desafio técnico, assim, super. É uma música que eu tive que ralar para tocar ela aqui, que ela é bem difícil, tem um especial dela, muito, bem difícil, né? E ela também, eu acho que se comunica perfeitamente com o universo do Vila, porque o Vila também, né, ele compôs choros, né, e também ele sempre, ele flertou, né, isso que a gente fala, né, quando você falou também do universo popular e erudito, ele sempre flertou com os dois universos, né, na verdade, não digo nem flertou, ele fez os universos se comunicarem um com o outro, né. Eu acho que isso que é mais uma coisa muito nobre dele e rara dentre os compositores chamados, né, de eruditos, né, de clássicos. Então, assim, eu acho que essa erudição, no sentido que o Hamilton também falou, do estudo, do conhecimento, né, e também de poder transitar entre gêneros sem perder a essência de uma coisa, por exemplo, o choro do Hamilton retrata bastante isso, né? Retrata um estilo, mas também se comunica com o universo erudito, mas também com o popular, enfim, tem um pouco disso, dessa alma toda que o Villa-Lobos tinha, né?
E para a gaita ainda, acho que é mais desafiante também, não é, Gabriel? Porque, né, a gaita ela é um instrumento já diferenciado em alguns aspectos, ela foge desse tom erudito, já está aí outra questão, né?
Não, o Vila, falando especificamente, o Vila tem um papel muito importante até nesse concerto que o Hamilton citou, que eu volta e meia eu toco com orquestra, né? É sinfônica completa mesmo, né? O concerto do Villa-Lobos para harmônica e orquestra. E aí esse concerto, ele foi um dos primeiros escritos para um instrumento no mundo, né? Então, além disso, o Vila teve um papel muito importante e sensível, né, de cuidado com o meu instrumento, né? Então, ele colocou realmente o meu instrumento num outro patamar. No momento que você tem um concerto dedicado ao instrumento, escrito, né, com a categoria que ele tem e tocado no mundo inteiro, você coloca, né, o instrumento também num outro patamar, num lugar também mais, vamos dizer assim, mais respeitado, mais no meio também mais erudito, né, que antes era um instrumento mais popular. Então, por exemplo, tem vários gaitistas, né, harmonicistas, que são especializados em peças eruditas, né? Depois o Radamés Inhata escreveu um concerto também, Guerra Peixe escreveu um concerto também, tem alguns concertos, né, mas o Vila foi o pioneiro, né, em honrar, né, e valorizar mesmo o meu instrumento, né?
E você altera as gaitas para cada canção? Você tem esse jogo? Não, você não tem a sua com o mesmo tom praticamente para tudo, no caso aqui do álbum?
Muitos gaitistas usam, né, às vezes pela dificuldade técnica de mudança de tonalidade, né, usam gaitas em outras tonalidades para facilitar, né? Eu encarei numa só em dó e toco todos os tons em uma só, né? Eu acho que eu sou muito fascinado pela especificidade de cada tonalidade. Eu acho que é muito interessante, dentro da digitação que o instrumento te oferece, você entrar no mundo de cada tonalidade, né? Eu acho que é meio engraçado até, porque cada tonalidade você parece que toca diferente, assim, né? Muda até as ideias, assim. Então, eu acho muito legal é uma zona que sai até de um conforto, às vezes tem tonalidades mais complicadas, mas ao mesmo tempo te inspira a né, se reinventar também. Eu acho isso muito legal.
Boa, agora vamos com mais música. Vamos escutar Decoração, uma composição do Gabriel aos seus pais, Hamilton Godoy e Gabriel Grossi, no MPB Unesp. Vamos nessa! Thank you. Sensacional, outra bela canção, bela homenagem. Tocando barco, rapazes, retomando agora com o Hamilton. Meu caro, como é que estão as perspectivas de shows e ações com este álbum?
Eu gostaria de ir em Bauru tocar, né? Estamos com...
A sede da rádio é Bauru, a assessoria de imprensa é São Paulo.
Pois é. Como lá eu sei que a rádio toca...
Eu vou levar isso para a reitoria, viu, Hamilton?
Já está aberto da convite.
Tem que contratar vocês.
A gente tocou, né? Eu tive a oportunidade de tocar com o Gabriel lá, né? Mais de uma vez já. Mas esse trabalho ainda não foi mostrado ao vivo, né? E pretendemos, na verdade, fazer com que ele seja tocado desde que a gente seja convidado, porque a única coisa que a gente não pode fazer é se convidar, né? A gente fica à disposição e agradece e vai fazer o que a gente gosta, que é o nosso trabalho, né? Não existe nada melhor, né, do que a gente poder, sendo músico, tocar o que a gente gosta, né? Fazer o repertório que a gente gosta, né? Com quem a gente gosta, né? E tocar a música, né? Que mais fala, né, no coração, porque nós não temos a letra, né? O som tem um mundo próprio de se comunicar, tem a sua própria linguagem. Quando a música instrumental começa a ser ouvida num lugar especial, assim, que cria aquele clima, ela adquire uma linguagem, ela é universal, né? Não tem idioma, é o idioma do mundo inteiro, como a gente fala, do re, mi, fa, sol, la, si, dó, né? Então, se comunica com todo o mundo. O Gabriel, ele não fala muito dele, mas eu vou dizer só uma coisa para ele. Nos Estados Unidos tem um cara chamado Toots Thielemans, que foi um dos maiores considerados, né, jazzista do mundo, que tocava muito bem guitarra, depois foi tocar gaita e foi a maior expressão dentro do jazz, assim, e pouco tempo antes dele falecer, ele ficou com bastante idade, mas tocando bem, né? Ele já estava debilitado com a saúde. Fizeram uma pergunta para ele lá nos Estados Unidos, né? Que a resposta trouxe para todo mundo: quem é esse cara? Perguntaram para ele quem ele achava que seria o sucessor dele, né? Considerando aquele monstro que ele era no instrumento dele, ele falou: Gabriel Grossi. Os caras, quem? Gabriel Grossi, é um brasileiro gaitista, né? Você vê como esse tipo de domínio e de sensibilidade que o Gabriel tem no instrumento dele, ele chegou e bateu no coração do cara que era considerado a expressão maior do instrumento no mundo, né? E isso mostra para todos nós brasileiros, né, que nós temos que ter orgulho de um cara como esse. Prestar atenção no que ele está fazendo, sabe? Eu falo assim porque eu já tenho uma vida bastante longa, né? Já comecei há muito mais tempo que ele. Para mim, ele é muito jovem ainda. Mas a maturidade dele no instrumento é para ser apreciado, é para ser enaltecido, sabe? Ele poder entrar num palco, eu espero que seja sempre comigo, né? Eu sei que não é sempre assim, que ele é requisitado para tocar com todo mundo. Mas esses trabalhos que a gente faz dá para nós dois uma alegria muito grande, sabe? Quando a gente tem essa chance. Realmente, Renato, eu espero que a gente possa ser convidado, né? E fazer isso que a gente gosta dessa forma em muitos lugares aqui do nosso país. E quem sabe no exterior também.
Opa, assim seja. Maravilha.
É bom que está gravado esse elogio do Hamilton, que agora eu vou botar no meu currículo.
Sem dúvida.
É, faz favor, hein, pô. Quer estar lá presente, né?
Legal. Ô, Gabriel, agora passando a bola para você, né? Então, né, agora um representante aí contemporâneo, nós tivemos também, obviamente, ele falou do Tutsu, temos o nosso Morrissey Horn também, enfim, outros nomes. Você, hoje, com as questões contemporâneas da nossa vida, tá? Como é que você lida com a música, com a IA, com essas questões associadas ao seu instrumento? Tem coisas que agregam ou não? Como é que você vê?
Esse universo da inteligência artificial é muito... enfim, eu acho que a gente não consegue, a gente não pode brigar com nada que tá vindo, que tá chegando, né? Isso faz parte da tecnologia, né? Então, brigar com isso não adianta, né? Para que vai brigar, né? Então, acho que, assim, cabe a gente tentar entender e somar, né, da melhor forma possível com o que a gente faz, né? Mas, por outro lado também, eu entendo que hoje, ainda hoje, assim, nesse estágio que a inteligência artificial se encontra, mesmo hoje ou daqui a algum tempo, a música que a gente faz, né, que o Hamilton, eu, a música instrumental, de uma certa forma, eu acho que ela não vai atingir diretamente a gente no que diz respeito a roubar um mercado de trabalho, vamos dizer assim. Porque eu acho que as pessoas vão sempre querer ter aquilo que é o ao vivo, o improviso, né? Nós somos improvisadores, sabe? A gente gosta de chegar e se aventurar naquele momento, e que é uma coisa que é do ser humano. Graças a Deus, e a inteligência artificial pode até fazer em uma escala, mas o ao vivo, um concerto, olhando para uma pessoa, eu acho que ainda mais com esse tanto de coisa que está vindo, né? Eu até sou otimista na minha leitura, assim, eu acho que a gente vai ser até mais valorizado, né? Quem faz esse tipo de coisa vai ser até mais valorizado. É claro que na música pop, mais comercial, eu acho que a inteligência artificial já está roubando um espaço muito grande. Ela consegue, né, fazer uma coisa de muita qualidade, muito bem feita, muito semelhante mesmo a coisas que são mais, né, vamos dizer assim, mais pasteurizadas, né? Mas do universo, nosso universo mais específico, né, de improvisação, da música instrumental, eu acho que isso, a gente não perde espaço para isso, não. Eu acho que a gente até ganha valor no médio e longo prazo, porque as pessoas vão querer ver o real, a vida real como ela é, né, não uma máquina fazendo as coisas, né.
Você sabe que eu também tenho essa perspectiva e torço para isso, sabe? Eu acho que a energia do palco, como você falou, né, Gabriel? A energia, a alquimia do artista, do músico ali, não tem para nada artificial, é realidade, né? E, Hamilton, e você que atravessou todas as fases da indústria fonográfica, né? Gravou discos, fitas cassete, CDs e por aí vai. Como você lida com essas coisas de hoje? IA, rede social, você é adepto, Hamilton?
Olha, uma coisa interessante, porque como a gente não pode, por exemplo, chegamos ao disco digital, né? Que é uma tecnologia maravilhosa, aí pararam de fazer, os carros não têm mais o gravador digital, não tem mais o disco digital, o que está acontecendo? O disco de vinil está voltando. E pasmem, senhores, o lançamento em disco desse nosso trabalho foi feito em disco de vinil. Então, se você procurar um disco de CD, não tem. Você vai assistir o show, uma coisa que sempre o artista consegue para, inclusive, aumentar a sua capacidade financeira, né, de divulgação, era vender discos nos shows. Aí não dava, não adiantava mais, que as pessoas não têm mais o CD. Né? Mas começou os discófilos, os cinéfilos, tem uns nomes, né, para essas pessoas que gostam, começaram a ir atrás de cultivar o disco de vinil. Né? Esse disco nosso, ele está bem adequado à nossa época. Né? Ele foi feito em vinil, aquela famosa bolacha, né, que existia antigamente. Né? Então, a pessoa pode levar a gente para casa naquele lipente. O único problema que me preocupa agora é que o Estreito de Hormuz lá não pode impedir que o petróleo chegue, porque esse disco é feito de petróleo, né? Mas eu acho que não vai chegar. Antes disso, a gasolina vai exigir mais petróleo. Uma parcela pequena seria para fazer os discos. Mas eu acho isso. Com relação à inteligência artificial, eu acho que ela vai ajudar a gente. Só vai ajudar. Porque, em primeiro lugar, se ela for usada, e presumindo que a inteligência, né, artificial, para outros tipos de música, todos os tipos de música, eu acho que ela vai fazer um benefício, que ela tem que melhorar o nível de alguns sucessos que existem aí, você entendeu? E tem coisa que realmente, se tivesse um pouco de inteligência artificial, teria uma qualidade melhor. Não é porque você gosta disso, desse tipo de música, que o pop não tem que existir. Ele tem que existir, mas tudo isso precisa ser melhor, bem feito, né? O rock aqui que se faz... Nossa Senhora, o Jobim já falava, estou esperando o terceiro acorde, sabe? É muito pobre harmonicamente. As pessoas, às vezes, entram numa escola, aprendem a fazer 3, 4 acordes, já saem aí em busca do sucesso, né? Com todo o respeito que a gente tem pela música sertaneja, mas, pelo amor de Deus, pô, Não dá para ficar fazendo só com aquele mundo harmônico ali. O mundo evoluiu, sabe? Nós saímos da época do classicismo, depois de Bach, de Mozart, veio Chopin, veio Schumann, veio Brahms, e chegou em Debussy, chegou em Ravel, chegou em Prokofiev. Você entendeu? A música erudita mostra bem esse caminho. Os livros são colocados na estante, sabe? E cada um que vem contribuindo para o processo evolutivo. O espírito humano, ele é criativo, entendeu? O próprio evangelho, ele é evolutivo. A gente tem que estar melhor do que quando chega nesse mundo, sabe? Então não podemos deixar regredir, está muito para trás. Nós estamos vivendo um retrocesso aí, Renato, que não é bom para nada. Isso quando vai para a música, fica puxando o nível para trás, pô. Dá dó de ver. É muito, muito desagradável o que tem acontecido. Eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar, porque vai favorecer essas pessoas que ainda não têm a condição que gostariam de ter, porque não estão estudando, que se estudassem mais, teriam, né? Para ter uma ajuda que possa fazer com que o trabalho deles seja mais bem apresentado, mais bem evoluído, sabe? Eu acho que isso pode acontecer. Isso só vai favorecer. Concordo plenamente com o Gabriel. Vai favorecer músicos que podem chegar num palco e criar na hora. A satisfação que é você improvisar, pergunta como vai ser. Não sei como vai ser. Eu vou improvisar. Como é que eu vou improvisar sabendo, né? Eu estudo, me preparo e vamos ver o que eu consigo criar. Às vezes a motivação do público faz com que você faça um fraseado diferente. Sabe, a gente está sempre procurando evoluir. Todos nós temos que caminhar para frente. Sabe? Eu fico triste quando eu vejo a música brasileira. A música no Brasil dá passo para trás, certo? Nós estamos aqui... Bom, eu não quero ficar reclamando, porque eu não tenho o que reclamar da música. É bom que fique claro isso. Eu só gostaria que esse processo de evolução se manifestasse. Agora que venha para tudo, para pop, para rock, e que todo mundo tenha mais qualidade naquilo que pretende apresentar. Acho que até esse pessoal vai gostar de poder saber que a música dele está melhor apresentada.
Beleza, então agora vamos ouvir Choro. Esta, uma composição do Hamilton. Gabriel Grossi e Hamilton Godoy no MPB Unesp, Som na Caixa. Thank you. Meus caros, agora nós vamos entrar num bloco do nosso programa para falar um pouco sobre a trajetória artística de vocês. Começando pelo Gabriel. Como surgiu a sua relação com a música, Gabriel? Você vem de uma família de músicos?
Não, eu não tenho família de músicos, né? Foi uma coisa mais... Aí em Brasília ainda, né? Morando lá, comecei a tocar... Toquei um pouquinho de contrabaixo, mais na época do rock and roll, assim... E comecei a brincar com a música, com a gaita diatônica ainda, né? Mais moleque com uma coisa do blues e tal. E aí quando peguei a gaita cromática, a harmônica cromática, aí sim eu comecei a levar a música mais a sério mesmo, né? Aí começou a virar uma coisa, eu falei, opa, esse instrumento aqui, acho que eu consigo me expressar, e fui tomando gosto pela coisa, mas não foi uma coisa realmente de... um gosto pessoal, né? Eu tenho a felicidade dos meus pais sempre ouvirem muita música boa em casa. Então, desde pequeno, sempre os meus pais ouviam música brasileira de qualidade, música erudita, jazz. Então, tudo esse universo que eu acabei me envolvendo era uma música que eu já ouvia desde criança, né? Então, assim, isso é legal. Mas, assim, realmente foi uma coisa de paixão. E aí, eu acho que o meio que você vai ficando, né? Você comecei a conhecer músicos muito, muito legais, muito, assim, que um vai incentivando o outro também, né? Eu acho que tem essa coisa, né? Eu em Brasília, ainda na época lá, então, por exemplo, né, o xará do Hamilton de Holanda, né? Meu parceiro desde moleque, o Daniel Santiago, o Rogerinho Caetano... Grandes músicos que a gente se reunia para encontrar e um vai puxando o outro, né? Vai incentivando, vai elevando mesmo, né? A qualidade, a vontade de aprender, a vontade de evoluir, né? Então, assim, o Hamilton de Holanda foi muito importante, assim, porque o Hamilton foi um prodígio, né? E desde pequeno já tocava para caramba, assim. Então, a gente moleque, ele já era um absurdo, assim. Então... Ele puxou muito a gente para cima também, sabe? Tem que tocar com a Milton, tem que correr atrás aqui. Então, foi muito legal a convivência, né? Com caras assim também ajuda a evoluir bastante também.
E em que momento, quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você falou, pô, é a gaita cromática que eu vou embarcar aqui, esse é o meu caminho?
Uns 17, 18, por aí, assim.
Legal. E depois de tanto tempo, né? A gente estava conversando antes da entrevista, você está aí com cerca de 18 álbuns já gravados. Tem agora, tá? Eu sei que são muitas gravações, muitas passagens, muitos shows, mas o que vem agora, que toda vez que você lembra da sua trajetória, você lembra, pô, esse momento aqui é especial para mim. Seja tocar com alguém, seja estar próximo a alguém, ou alguma gravação, uma música que você compôs, algo que te vem agora, que te toca o coração.
É difícil dizer, Nathan, são muitos momentos mesmo, assim, né? Eu acho que... Eu, por exemplo, agora, nesse exato momento, como eu te falei, até tô correndo para fechar a mixagem desse novo disco, né? Que é uma homenagem ao Hermeto. Então, já eu tô com um pouco a cabeça nesse projeto, e o Hermeto foi uma figura-chave na minha vida, né? Uma espécie de padrinho musical com quem eu tive o privilégio de... O Hermeto gravou no meu primeiro disco, eu toquei várias vezes, shows, gravações, e ao longo da minha vida foi um cara que sempre me chamou para tocar volta e meia, gravar. Então, é um cara muito importante, assim, né? E, então, eu estou fazendo esse álbum que eu estou correndo agora para finalizar, não posso estar pensando em outra figura, né? Ele realmente foi uma figura, eu acho que um cara também que assim, a gente ainda não tem ideia do tamanho, da importância musical que esse cara tem mesmo, e que ele, o legado que ele deixou aqui, né? Realmente o jeito dele tocar, a escola, né? Porque ele para mim é mais do que um compositor, um instrumentista. Ele criou um estilo, como se fosse um estilo musical mesmo, né? Um jeito de tocar, um jeito de compor, um jeito de improvisar, né? E muitos músicos brasileiros, né? A maioria, acredito, tem uma influência direta mesmo, né? Vai continuar tendo muito tempo. Então é uma figura muito emblemática com quem eu tive a honra mesmo, o prazer de conviver bastante. Agora eu tô... Esse vai ser o próximo álbum aí, já fazendo spoiler.
Que beleza. E para finalizar, como você define aí, em algumas palavras, a sua obra?
Ó, tem uma palavra que é boa. É difícil a gente falar da gente mesmo, mas... deve ter uma boa palavra que é plural. Eu acho que plural é legal, porque eu realmente eu acho que uma qualidade que eu tenho, eu já tive uma crise, Renato, assim, por não me considerar especialista em nada, assim. Às vezes eu ia tocar em choro com o pessoal do choro, o pessoal do choro falava que eu era meio jazzístico, aí o pessoal do jazz falava que eu era meio do choro, aí eu não pertencia a nenhuma...
Uma crise existencial, artística.
Aí depois eu pensei, eu falei, cara, olha, de repente isso é uma qualidade também, né? Porque eu flerto com um monte de coisa, eu posso não ser um especialista em nenhuma delas, mas eu flerto com várias coisas, com o clássico também, até com rock, com outras coisas. Então, tudo isso, eu acho que talvez uma qualidade minha seja conseguir flertar com vários estilos diferentes e mostrar a minha personalidade musical, né, dentro disso aí também.
Agora vamos lá, Milton, contigo. Para quem não conhece sua história, sua vasta e bela história artística, como é que surgiu sua relação com a música, Milton? Você vem de uma família de músicos ou foi algo seu mesmo? Como é que pintou isso na sua vida?
Família de músicos, Renato. Desde criança, em casa se fazia muita música, né? Como eu falei, meu pai tocava violino, minha mãe um pouco de piano, e a música rolava lá. Era um acontecimento, né? Uma casa como a minha, né? Graças a Deus, que numa época que não tinha televisão, não tinha nada... Esse movimento musical, porque os meus tios também tocavam. O irmão da minha mãe tocava piano, o outro irmão tocava cavaquinho, depois foi tocar piano. Um tio, irmão do meu pai, tocava trompete. E era uma casa muito feliz, muito alegre, né? E você, o processo de musicalização, quando é assim, dentro da sua própria casa, ele é natural, sabe? Você já começa a desenvolver a sua capacidade de percepção, você é incentivado pelos próprios familiares a procurar um instrumento, né? Tinha lá o piano em casa, e a gente, todo mundo ia lá, bicava um pouco no instrumento. Então você fica querendo também participar daquilo, entendeu? E isso aconteceu com 9 anos, é onde eu tenho mais ou menos as lembranças, né? Deles tocando, eu ouvindo. Aí eu comecei a me interessar, meus pais colocaram para estudar piano com uma professora de piano, né? E aí eu comecei a me interessar, a buscar uma especialização maior, né? Meu pai ouvia muita música boa, eu ouvia muita música, eu ouvi música, Renato.
Tipo o quê, Milton?
Ele ouvia de tudo. Me lembro dele ouvindo um concerto de Mozart, né? Com a nossa pianista lá, brasileira, tocando um concerto em mi bemol. Eu não lembro direito quem era a pianista, sempre gente muito boa. E ele ia sempre naquela loja, que era muito amigo do dono da loja. Tudo que tinha de novidade, ele ia e trazia para casa para ouvir, né? Da época de Glenn Miller, eu estou falando da época da guerra, eu sou de 41, né? A guerra 45, 46, aquelas orquestras do Glenn Miller, que fez um sucesso danado no mundo, né? Meu pai ouvia aquilo. Eu comecei a ouvir com 5 anos, 6 anos, né? Então, Tommy Dorsey com orquestras, Alter Vinegar, orquestra de Stan Kenton. E fui acompanhando, sabe, esse processo. Ao mesmo tempo que você ouvia um concerto para piano e orquestra, né? Brailovsky tocando Liszt, eu nunca mais esqueço. Aquelas músicas foram ficando dentro de mim. Então, para uma criança... É muito importante você passar isso, essas informações, né? Não ouvir uma coisa só. Você tem que ouvir várias. Existe muita coisa bonita no mundo, sabe? Não ficar só naquele mundinho que às vezes é o mundo da pessoa que está ali. Os seus pais fazem um tipo de música, só fica ouvindo aquele tipo de música. Pera, existem outras coisas, né? E aí faz com que o seu nível de percepção fica muito eclético, né? Digamos assim. Você está apto para absorver, você desenvolve esse senso, sabe? Dentro de você, senso de observação, de percepção. Então, quem tem a felicidade de ter uma casa musical, esse vai ser mais privilegiado do que o outro.
E, Hamilton, e aproveitando, você tem uma carreira linda, extensa, né? Tanto do Zimbo, como professor, criador de escolas, etc. Como hoje, olhando para a sua trajetória, como você define a sua obra? Mesclando, pensando em tudo isso que você é, né, um grande músico, artista, professor, criador?
Olha, é engraçado. Eu percebi que eu sempre me apaixono, digamos assim, pelas obras que eu estou estudando, que eu estou trabalhando. Porque é uma dedicação bastante grande. Cada partitura que me caiu na mão, eu acho que eu assimilei e aprendi alguma coisa com ela, sabe? Extrair alguma coisa daquela partitura para mim. Porque a gente não nasce conhecido, a gente torna-se conhecido, né? A gente não nasce sabendo. Você precisa despertar dentro de você o interesse por aquilo. E é sempre esse porquê, né? Eu sempre tive para mim o porquê, né? Por que esse acorde vai para aquele vai para... Até que você começa a descobrir coisas dentro desse processo que existe na música, né? E vai caindo na sua mão, eu acho que na hora certa, conhecimentos que ajudam a explicar aquilo que te questionou tanto para você buscar explicação. E como professor, eu tenho que estar estudando, porque os alunos chegam até hoje, eu dou aula até hoje, Renato. Eu tenho uma série de alunos que eu atendo aqui, não tenho mais no clã, né? Mas aqui na minha casa, certo? Uhum. E de vez em quando alguém me chega aqui e pergunta alguma coisa, e eu sempre falei, eu sei bastante coisa, né? Mas não é suficiente. Eu sei muito menos coisa que eu deveria, você entendeu? Nossa. Aí eu vou atrás, como professor eu vou atrás, eu vou estudar para saber.
Ô Hamilton, isso às vezes não assusta o aluno, falou, pô, se o senhor que é o senhor ainda falta coisa para conhecer, imagina eu.
É, mas ao mesmo tempo mostra para ele que o aprendizado é sempre constante, tem que ser constante na vida, claro. Que ninguém sabe tudo, claro. Muito menos eu. Eu sei o suficiente para saber que não sei tudo, você entendeu? Não sei nada ainda, entendeu? Aí me traz um aluno aqui, um som de um cara, ele olhou para mim e falou, puxa, eu gostaria de saber o que ele está fazendo. Eu olhei, ouvi e falei, eu também, né? Entendeu? Não dá para. Eu vou estudar, eu vou tentar tocar, você entendeu? E vou ver o que eu posso te explicar para você. Porque tem uns caras de talento nesse mundo aí, sabe, Renato? E pela mão do meu instrumento, cara, vem tudo como pianista. Mas um sabe mais sabido que o outro. Entendeu? Uhum. E vem, é uma forma diferente de improvisar. O cara usa umas frases. Quando esse cara pensa assim, né? E eu sempre ouvi outros músicos também, não só pianistas, né? Mas eu acho que pela mão dos pianistas, o caminho de evolução do processo harmônico mundial, de música, vem através deles, né? Se você pensar lá, Bill Evans, que você já ouviu falar, Oscar Peterson, Jorge Scheck, Padre Paulo, Thelonious Monk, esses caras nasceram com uma missão, mais recentemente, Chico Corea, né? E tem uns novos aí, a gente não pode parar.
É
sempre interessado. Então, eu fico feliz na minha vida, no meu trabalho que eu fiz, porque eu sempre fiz aquilo que eu achei que era a minha verdade daquele momento. Toda vez que eu fui gravar um disco, eu procurava fazer o melhor que eu podia. Então, ali está o que eu podia fazer naquele momento, você entendeu? Alguns trabalhos eu olho para trás, ah, puxa vida, eu não estava muito bem aí. Tá? E tem alguns que eu acho que realmente contribuíram para esse processo que eu falo de coisas a mais, contribuição a mais, para o processo de evolução, você entendeu?
Perfeito.
Dentro do próprio Zimbo Trio, tem alguns discos que eu acho que foram muito importantes para o cenário de desenvolvimento da música instrumental brasileira. E tem outros que eu acho que não foram tão importantes, porque eu não consegui fazer melhor.
E por falar nisso, Hamilton, até indo aí, né, para o bloco final do nosso bate-papo, eu estava falando antes da entrevista com o Gabriel, eu confesso assim, eu recebo uma média de uns dois discos por semana, pelo menos, de artistas, onde eu vou entrevistando, né? O álbum de vocês ficou sensacional, uma sofisticação, uma leveza, assim. Fazia tempo, Hamilton, que eu não ouvia assim, um som tocar a alma, sabe? Ele é emocionante você ouvir o disco de vocês. Mesmo, fazia tempo, uma coisa suave. Hoje, assim, você deixa se levar, você fica, se emociona. Então, eu vejo isso uma contribuição fundamental para a música brasileira, não só instrumental.
Olha, Renato, o que mais que eu posso desejar ouvir de uma pessoa que ouve o nosso trabalho? Entendeu? Isso é tudo e mais ainda do que eu esperava ouvir. Entendeu como é?
Sim.
Bateu aí no seu coração. Aquilo que a gente fez com o coração foi... Você se sensibilizou com aquilo, você sentiu aquilo. Então, a nossa mensagem, né, a nossa poesia dentro da música chegou até você, porque você tem sensibilidade para ouvir isso. E eu fico feliz, porque gostar ou não gostar é um direito que todo mundo tem.
Você claro. Entendeu?
Então, você capricha para que eu consiga atingir as pessoas. Então, se isso ainda acontece, olha bem o que eu estou te falando. Na minha vida, por exemplo, é um sinal de que eu estou dando um sentido a ela. Sim. Não adianta só você envelhecer. Você entendeu?
Sem dúvida. Isso, sem
envelhecer dúvida. É muito importante, mas você tem que envelhecer fazendo algo, deixando algo, contribuindo com alguma coisa. Né? Uhum. Enquanto tiver público, que justifique que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, que eu trabalho para existir público, né, para minhas obras, eu vou continuar fazendo. Melhor do que ficar fazendo obra só para o público, entendeu?
Sem dúvida.
Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Né? Você vê, não é, você não acerta sempre.
Não.
Você vai, tem coisa que chega mais facilmente, né, no coração das pessoas.
Uhum. Muito bom. E para finalizar, Milton, sinaliza aí para o nosso ouvinte, deixa os contatos, onde o álbum pode ser escutado e como contratar vocês também, acompanhar o trabalho tanto o seu quanto do Gabriel.
Olha, hoje, se você escrever a Milton Godoy, certo? Na internet, você vai entrar lá e tem uma forma de você chegar até a gente, o nosso representante. Eu posso dar o telefone para você, da Daniela. Daniela Godoy é quem cuida da minha agenda profissional. 9616-6632. É São Paulo, né? 011, que é o prefixo, né? Tá? 9616-6632. Lembra do meu nome Godoy? É a Dani Godoy, Daniela Godoy, tá? Com ela, a pessoa pode tomar informação, como é que faz, quanto custa um show, qual é a necessidade artística de som, de técnico, que vai ou que não vai aviar. Então, por aí, a gente estabelece um contato que pode dar em alguma coisa. Eu acho fantástico que você me permitir fazer essa divulgação assim para você.
Muito bom. Amigos, obrigadíssimo aí pela participação de vocês. Foi uma honra tê-los aqui. E parabéns por este belo e novo álbum.
Renato, eu vou falar com a Tati, né? Ela vai ficar super feliz, porque ela fica sempre curiosa para saber o resultado das entrevistas. Melhor que eu posso dizer para ela é aquilo que eu ouvi de você, sabe? Que o nosso trabalho bateu, você gostou, você entendeu? Isso é tudo que a gente precisa, porque cada um de nós aqui, incluindo ela, que faz a divulgação, a Daniela, né? O Gabriel, eu, né? Nós fazemos a coisa com amor, eu acho. Fazendo porque a gente gosta do que a gente faz e faz melhor. Né? Então, isso só fortalece a gente para a gente continuar dentro dessa proposta profissional, tá bom? E muito obrigado pela oportunidade, Renato. Muito obrigado mesmo a todos vocês aí que você representa através da emissora que você está à frente. Né? Eu fico muito grato, e o Gabriel também já falou, pela essa chance, tá bom? Obrigado, Renato. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.
Opa, obrigado a você também, viu, Gabriel?
Bom, eu queria agradecer muito a você, Renato, o convite, a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham curtido aí. Desfrutem do álbum, ouçam com moderação. Quero agradecer muito meu parceiro e mestre, Milton Godoy, que eu tenho a honra de estar junto, de dividir mais esse trabalho. É sempre uma alegria, um aprendizado enorme. E eu mando um beijão para todos aí e divirtam-se, que a música transforma. Abraços aí.
Maravilha! Esses foram os geniais Milton Godoy e Gabriel Grossi, pianista e gaitista, que se uniram para lançar Os Filhos de Vila. E para finalizar, vamos ouvir Garota de Ipanema, um clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.